Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Dizem que o Duque Leto fechou os olhos para os perigos de Arrakis, que ele entrou imprudentemente na Arapuca. Não seria mais provável que tivesse convivido tanto tempo com o perigo extremo que acabou avaliando equivocadamente uma mudança na magnitude do risco? Ou será possível que ele tenha se sacrificado deliberadamente para que seu filho pudesse ter uma vida melhor? Tudo indica que o Duque não era um homem fácil de ludibriar.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Bruno Burff e se você quer ver a fúria de um pai, ameace o seu filho.
Olá, Fremen, isso aqui é a Vitória Salido e sejam bem-vindos como a água depois de uma travessia árida.
Olá, saudações, Fremen, bem-vindos a Arax, bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser um podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. E aí, Metati Bruno, o que a gente tem de novidade?
Hoje temos um daqueles capítulos que aparentemente são curtos e tem pouca coisa a dizer, mas quando a gente começa a refletir, vê que tem muita informação interessante. Então vamos aqui discutir o capítulo 11 de Duna no DunaCast. Após a secretaria da princesa Irula.
Secretaria da Princesa Irula, faltou Melange. Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
E aí, meu caro Naíbe, como é que você tá?
Grande Mentate, Bruno. Muito bem. Quais são as novidades?
Novidade que essa semana a gente tá bem atarefado. Chegou um monte de documentação aqui pra gente processar. Porque parece que tá ocorrendo muita movimentação lá no planeta Arrakis. O novo Duque de lá resolveu fazer uma tal de uma reunião, organizar com todo mundo que ele comanda. E essas coisas, né? Essas movimentações de Ducado sempre geram muita documentação pra processar, enviar pro Imperador. Essa semana tá complicada, Pascoal.
Bicha, o Brasil tá lascado.
Gente nova sempre quer mostrar trabalho, né? E aí sobra pra gente, como sempre. Mas tudo
esse
bem.
Esse Duque aí, eu não sei o que ele quer. Quer mostrar serviço, saiu de um planetinha todo bonitinho, cheio de floresta, agora tá lá num planeta desértico. Não sei se ele vai conseguir. Você aposta nesse Duque, Pascoal?
Vai dar! Não vai dar!
Eu acho até ele charmoso, tem um bom papo. Eu acho que ele é um cara legal.
René Júnior, na boca dele é linda, né?
Só que ele tá inventando muita modinha lá em Arax. Acho que querendo fazer transmissor novo, querendo colocar mais ornitópteros pra vigiar lá as colheitadeiras. O cara mal chegou, já quer sentar ali na janelinha do ônibus já.
Olha, eu ouvi falar que o filho dele é metido.
Olha, eu não duvido não, viu?
Negada, me dá excuse-me aí, vai lá. Chegou um enxire do recebouço do cão pra me empaiar aqui.
Pegai-vos o beco, menino.
Eu não duvido, esse pessoal da nobreza, mas a gente não pode falar muito da nobreza não, da realeza não.
Não pode.
Essa realeza dos Atreides é que não é uma coisa muito legal. A nossa princesa, Irula, Corrino, outro nível imperial.
Sim. A gente nunca pode generalizar. Os Corrinos são perfeitos, são maravilhosos, melhores patrões do mundo. Beijo, Princesa Irula, tamo junto aí, é nóis.
É aquele soldado simpático, o Sarnalkar, são gente boa.
É, exatamente. Nunca pise no calo do Sarnalkar. Mas, Pascoal, eu queria falar contigo hoje sobre uma coisa muito importante e falar com o nosso ouvinte também. Na semana passada a gente chegou a 10 episódios lançados, que é um número marcante, sim, né? 10.
Muito.
E aí, isso gera consequências, né? Porque assim, Nós estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, estamos no Google Podcasts, em outros agregadores de podcast. Estamos disponíveis para download no Mediafire e também no YouTube. E juntando tudo isso, a gente está aí com uma média de mais de 4 mil reproduções e ouvintes semanais, mais de 400 ouvintes semanais espalhados aí em mais de 10 países. É muito legal isso, né, Pascoal?
Muito legal mesmo. A gente fica muito feliz. A gente está fazendo trabalho realmente com toda dedicação, com todo amor. E a gente está vendo aí que cada vez mais pessoas estão se apaixonando por esse universo, Bruno. Cada vez mais a gente vai recebendo mensagens, vai recebendo apoio, então isso é importante.
Sim, muito legal. A gente está espalhado aí por todos os continentes populados do mundo, isso é uma coisa muito importante também. A gente está numa curva ascendente de ouvintes semanais que vai crescendo de maneira calma, com cuidado, sem ritmo, para não provocar os vermes da areia.
Sempre.
Tá muito interessante. E como o Pascoal falou, o contato de vocês, Fremen, nas redes sociais está cada vez melhor. O engajamento de vocês nas lives que a gente está fazendo de sexta-feira para divulgar os episódios no Instagram, o contato de vocês nas mensagens no Twitter, tá muito legal, né, Pascoal?
Sim, tá muito legal e cada vez mais tá vindo elogios, perguntas, a gente tá vendo até gente compartilhando, convencendo o pessoal da família para ouvir também, então é assim mesmo, é o jihad.
É papo reto, é assim, pau, que hora, pau, acabou, vai, todo mundo.
Isso é muito interessante, inclusive ressaltar aqui o meu comando de ordem de jihad para vocês, meus caros Fremen, meus caros ouvintes maravilhosos, indiquem o DunaCast. Além de ouvir o DunaCast, indiquem o DunaCast para os seus amigos, indiquem Duna para os seus amigos lerem esse livro fantástico de ficção científica, que vai sim, já é marcado como um dos melhores da história da ficção científica. Eu e o Pascoal, a gente é suspeito para falar, porque a gente acha sim que é o melhor.
Sempre.
Mas a evidência disso vai ficar ainda maior com o lançamento do filme do Denis Villeneuve, né, Pascoal?
Sim, aí você vai ver uma legião mesmo, fanática de novos frames que vão realmente levar a bandeira do Muad'Dib aí para todo o universo.
Isso, e aí falem para os seus amigos que eles não vão querer perder esse hype maravilhoso, não vão querer perder estar inserido num universo tão rico de história, tão rico de várias coisas, então indiquem o DunaCast para os seus amigos e continuem conversando com a gente nas redes sociais. Além de ouvir o DunaCast, você que não segue o DunaCast nas redes sociais, nos procure no Twitter, no Instagram, Facebook, Telegram, Discord, a gente está lá como DunaCast. Se você quer acessar todas essas redes sociais, entre nos links da descrição que estão no texto deste episódio, você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Siga-nos e fale conosco. É um prazer ter vocês, cada um de vocês, nas nossas redes sociais, nesse jihad de DunaCast, pessoal.
Sim, nós estamos também no YouTube. Então, quem quiser fazer alguma coisa, vai arrumar a casa, quer ouvir alguma coisa legal, coloca lá no YouTube, Duna Hacks Brasil, tá lá o DunaCast. E você vai ouvir os episódios também por lá.
Com certeza. E só pincelando o Padrim, a gente tem aqui que falar sempre do Padrim, que é a nossa campanha de financiamento coletivo contínuo, a contribuição que vocês podem nos dar financeiramente para ajudar nos gastos com o DunaCast, para que o DunaCast possa existir toda sexta-feira para vocês. Então, padrim.com.br/DunaCast, você vai ter lá todas as informações relacionadas a níveis de contribuição e você que pode nos ajudar financeiramente, nos ajude, porque o DunaCast tem gastos e o nosso sonho, a nossa vontade é trazer para vocês toda sexta-feira um episódio novo do DunaCast, né, Pascoal?
Sim, toda sexta-feira e com isso também vai propiciar a gente colocar novos projetos, né, Bruno? Quanto mais falar de Duna nesse ano que vai ser do filme e tudo dando certo, nós vamos ter a segunda parte, então nós vamos ter no mínimo aí 2 anos para conversar, 2 anos iniciais, né, para conversar sobre Duna.
Com certeza. Nosso e-mail, Pascoal, vamos lembrar qual é o nosso e-mail para a galera?
Ah, é bem fácil, gente, ó, só dunacast@gmail.com.
Isso, galera, por lá vocês podem enviar sua mensagem, ou sua correção de erro, curiosidade, fanarts, enviem pelo dunacast@gmail.com, a gente vai ter o maior prazer de apresentar suas fanarts nas nossas redes sociais, A gente vai ter o maior prazer de ler sua mensagem aqui na Secretaria da Princesa Irulã. E agora a gente vai ler um e-mail muito interessante que a gente recebeu aqui essa semana, Pascoal.
Ah, legal. Manda ver.
A gente recebeu um e-mail da Isabela Alves. Olha só o texto dela. Muito interessante essa mensagem. Olá, Fremen. Parabéns pelo projeto. Todos os episódios são excelentes. Cada um deles são 2 horas que passam em 15 minutos. Tamanha é a imersão no Duniverse. Sobre os comentários sobre a diferença da duração dos dias no planeta, quero deixar 2 curiosidades para compartilhar com os Fremen. 1. Na maioria dos países, é muito comum as festas nos meses de junho. Para as pessoas do Hemisfério Norte, essa é a época em que ocorre o solstício de verão, o dia mais longo do ano. Na Suécia, é considerado como o dia do meio do verão. Em algumas outras culturas, é o começo do verão. E é a maior festa do país. É um evento muito popular que ocorre tradicionalmente nos campos, o que faz com que a maioria, as maiores cidades do país, fiquem semidesérticas durante essa época. E curiosidade número 2, a cidade de Longyearbyen, no extremo norte da Noruega, é a cidade mais ao norte do mundo. Ela fica no Círculo Polar Ártico, e em um ponto onde o planeta é achatado. Como a Terra se inclina durante o ano, essa cidade fica 6 meses inteiros de dia, famoso sol da meia-noite, seguidos por 6 meses inteiros de noite. Caraca. Parabéns novamente pelo conteúdo. Atenciosamente, Isabela. E-mail super interessante. Muito obrigado, Isabela.
Isso. Muito técnico. É bom, porque ajuda a gente também nessa ideia, porque ela falou aqui realmente naquela questão dos planetas, né? Que a gente estava falando como é que seria em cada um.
A gente estava falando nessa hora, basicamente, no episódio passado, hashtag 10, a sala sobrenatural do capítulo 10. Foi um assunto que o Pascoal puxou sobre como funciona a iluminação solar em Arrax, que é diferente. E aí eu trouxe uma discussão sobre como a diferença de dia e noite, por conta da movimentação que o eixo da Terra tem durante o ano, faz com que a incidência de luz solar ocorra em maior parte no Hemisfério Norte em parte do ano. Depois o eixo da Terra muda de movimentação, a incidência solar atinge em maior parte o Hemisfério Sul, e isso causa as alterações de estação do ano, verão para inverno e vice-versa. E conforme isso acontece, os dias, a duração de luz solar nos dias muda com os países que estão cada vez mais próximos dos polos. A gente que está no meio do globo não sofre muito, mas esses países que estão mais próximos dos polos têm uma cultura completamente diferente, completamente adaptada a essa característica científica, característica natural do nosso planeta.
Boa informação aí! Programa com informação! Aqui tem informação!
E aí a Isabela está trazendo aqui 2 curiosidades extremamente importantes, muito legais, com relação a esse assunto.
Obrigado,
muito Isabela. Obrigado de novo, Isabela Alves. Seja muito bem-vinda aqui à Secretaria da Princesa Irulã. Queremos ler mais e-mails seus, não é isso, Pascoal?
Exatamente, de seus, de quem tiver mais observações, acrescentar. A gente está aqui para... Não sabemos tudo, nós somos fãs que estamos aprendendo com outros fãs. Não sempre tem novidade chegando para a gente.
É isso aí. E você que está nos ouvindo e ouviu esse e-mail maravilhoso da Isabela Alves, faça como ela. Envie um e-mail para nós com a sua curiosidade, informação, tunacast@gmail.com. É sempre bom ressaltar. Vai ser um prazer para nós ler a sua mensagem aqui na Secretaria da Princesa Irulã. Bom, Pascoal, as documentações estão aí, a reunião vai rolar. Vamos ver qual é que é desse Duque aí.
Bom, pelo menos o cabo é charmoso e tem uma lábia boa. Vamos ver se ele é uma pessoa realmente interessante, vai melhorar para a gente ter um pouquinho menos de trabalho, né?
E essa semana, ó, já antecipando que a gente ia ter muito trabalho, eu chamei uma ajuda para ajudar a gente com essa documentação. A Vitória Salido do Planto Resenha está aí, galera. Ela vai estar com a gente nesse episódio. Show.
Vitória sempre então a saiadina, nossa saiadina.
É isso aí, a nossa Fremen arretada do deserto profundo. Então é isso aí, galera, vamos para o episódio 11 do DunaCast.
Vamos lá, gente.
Meus caros ouvintes, meus caros Fremen, como é de costume do DunaCast, você que já acompanha a gente aí toda semana, é sempre bom lembrar, toda sexta-feira tem DunaCast. Vocês sabem que em todos os capítulos, em todos os episódios, a gente faz uma espécie de contextualização, explicando basicamente o que está acontecendo no episódio, para depois, enfim, começar a fazer as nossas discussões, os nossos diálogos. E a contextualização que eu queria fazer para esse capítulo, ela vai um pouco além dele, para falar um pouco sobre a construção que Frank Herbert fez do livro Duna. Porque, assim, em qualquer livro, os primeiros capítulos são cruciais para que se ocorra a construção de mundo, ou se a história é mais simples, com relação a contextos de construção de mundo, você tem ali a construção de personagens, a construção da trama. Os primeiros capítulos de um livro são sempre marcados dessa forma. E Duna não seria diferente. Bom, estamos no capítulo 11 hoje, e os primeiros 10 capítulos me marcaram com relação a isso, com relação à introdução, à apresentação do mundo de Duna, construção do mundo de Duna, e eu consegui ver ali uma divisão de 3 introduções. Houveram 3 tipos de introduções nos primeiros 10 capítulos de Duna. Eu gostaria de dividir essa primeira parte nos 3 primeiros capítulos. Os 3 primeiros capítulos de Duna têm uma espécie de introdução ideológica. A maneira como as culturas, a tradição do mundo de Duna, a tradição do Império, essas coisas são apresentadas logo de cara nos 3 primeiros capítulos, assim como a ideologia das casas principais, dos personagens principais, quando a gente conhece os Harkonnen, seus valores morais, sua ética, quando a gente conhece bem as Bene Gesserit por intermédio da Reverenda Madrigal. Os Atreides, não preciso nem falar, por meio de Lady Jessica e Paul Atreides. Então a gente tem ali uma construção ideológica, uma apresentação de mundo voltada à ideologia de Duna. Frank Herbert dizendo para nós, ó, é isso aqui que são as tradições de Duna, a ideologia de Duna. E aí você tem o capítulo 4, 5, 6, que tem uma espécie de novo tipo de introdução, que é quando a gente começa a ver personagens marcantes para a história. Então a introdução ideológica e um pouco cansativa até, ela fica um pouco mais de lado para vir personagens importantes que vão marcar a trama. Então você vê Gurney Halleck entrando na história, você vê Duncan Idaho, você vê Tufi Hawat, e esses personagens aparecem e mostram a sua importância prática, a sua importância objetiva na história, com a sua relação com Paul Atreides e na sua relação com a Lady Jessica. Essa introdução de personagens marcantes fecha no capítulo 7 com a entrada, enfim, do Duque Leto Atreides, o personagem querido do Pascoal, que a gente ficou esperando desde o começo do livro, e aí ele, enfim, aparece no capítulo 7. E aí ele meio que muda de novo, aí vem a terceira e última introdução, o terceiro tipo de introdução que o Frank Herbert impõe a nós, leitores, e essa introdução, ela começa no 7 e vai até o capítulo 10, que é quando você tem a mistura de introdução ideológica, mais a introdução de personagens práticas que ocorreu nos primeiros 6 capítulos, com o adendo da trama se movimentando do planeta Caladan para o planeta Hax. Então agora a gente tem uma leve apresentação do que são os Fremen, que vão ser um núcleo, que vão formar um núcleo muito importante para a trama. A gente tem um choque moral e ético dos Atreides saindo do seu planeta natal para ir para um planeta completamente diferente. E Frank Herbert estava ali meio que preparando, ligando a chave do seu carro, da sua Ferrari, para poder acionar, meter a primeira, a segunda marcha, que agora a gente vai ver o episódio, os primeiros 10 capítulos passam, e agora no capítulo 11 a gente tem a noção de que agora tudo foi apresentado e agora a trama precisa andar, precisa correr. Então, da virada do capítulo 10 para o capítulo 11, foi que eu percebi que a introdução acabou, agora a trama vai correr. Eu achei muito interessante fazer essa análise global da construção de mundo que Frank Herbert planejou para Duna. E aí agora eu passo a palavra para a Vitória, para saber como foi a reação dela com relação à análise de como foram esses primeiros capítulos de Duna.
Bom, Bruno, eu adorei essa análise que você fez, porque foi algo que eu não fiz quando estava lendo Duna. Talvez tenha contribuído muito porque você é escritor, né? Então tem um olhar diferente para a leitura. Mas com certeza, vendo por esse lado, dá para perceber como ele vai nos cativando para continuar lendo o livro, né? Apesar de ser um começo que muitos consideram maçante, essas formas de introduzir tornam um universo que é bem complexo, não tão complexo assim para o leitor, né? E eu adorei demais. Eu amei ver a parte ideológica sendo introduzida, os personagens marcantes. E depois de ler esses 10 capítulos, eu senti que não tinha mais volta pra mim. Tinha que ler Duna, tinha que terminar o livro no mesmo dia. Apesar de não conseguir, né?
Esse mas... é o sentimento, né?
É. Não queria mais parar de ler. Introduziu ali a trama, como você disse, a terceira introdução do final do capítulo 10, começa a andar de verdade a trama de Caladan pra Arrax. Eu senti que já era. E me apaixonei pelo universo. Foi uma boa jogada do Frank. E com certeza uma aula de escrita, viu?
Realmente. Realmente. Pascoal, como é que você se sentiu lendo esses primeiros capítulos? Agora vai ser difícil, porque, caro ouvinte, o Pascoal já leu Duna 300 vezes. E eu tô pedindo pra ele se lembrar da primeira vez que ele leu.
Não dá pra lembrar exatamente como foi, mas... dá pra, sim, dizer... que essas primeiras 100 páginas, e aí é uma coisa histórica para todo leitor de Duna, se você passou de 80 páginas, está chegando a 100, você não quer mais parar. O que acontece é que muitas vezes o leitor ele acaba subestimando a sua própria capacidade de interpretação, porque às vezes, como vem muitas palavras, muitos personagens... às vezes você pode imaginar que não vai conseguir dar conta desse universo. E aí vem aquela história de, eu não consigo, eu não estou entendendo nada. E na realidade, o Frank Herbert, nesse momento, quer que você não entenda nada mesmo. Ele está jogando todo o universo de uma vez, para você ficar desesperado, mas ao mesmo tempo curioso, de querer saber o que está acontecendo. E aí você vai adiante. Então, para mim, foi mais ou menos isso. De ficar também, né, nessa angústia assim, de muita coisa, que eu acho que não iria. Mas depois que você passa por esse tratamento de choque, né, inicial, o que vem aí vai ficando muito fácil. Né? E a gente viu aqui nesses capítulos 9 e 10, que foi o atentado, né, que teve o atentado contra a vida do Paul. E aí faz com que realmente as coisas comecem a caminhar a passos rápidos e não podem ser... tem que ser fora do ritmo também, né? Para não atrair vermes, mas a passos rápidos. E a tendência agora é a gente ter muito mais ação, né, do que está acontecendo dentro Sim. desse universo.
Com certeza.
Daqui para frente é ótimo, gente.
Sim.
Well, I think it first has to be entertaining. Because if it's not entertaining, nobody's going to read it. I put a pot of message in there with a mess of pottage. don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Mm-hmm. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well.
Tem uma coisa que é bem interessante, porque assim, sim, o Frank Herbert, ele meio que vomita Duna na tua cara e você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas eu acho que essas divisões que ele fez, introdutórias, meio que ajuda você a dar uma respiradinha, sabe? Não são 10 capítulos só de reflexão ideológica, não são 10 capítulos só enchendo a história de personagem.
Sim.
Ele faz essa divisãozinha pra, ó, dar aquela calma e tal. Só que é óbvio, dá medo no leitor. Inclusive, a Vitória, que faz análise literária como parte do seu dia a dia, ela já deve ter ouvido muito falar do meme, né? Da piadinha do livro com glossário. Meu Deus!
É isso. E eu adoro isso, sabe? Quando eu vejo que o livro tem uma terminologia, aí eu abri o Duna e vi terminologia do Império. Eu pensei, mais um desafio.
Exato.
Adoro desafio.
É porque, gente, você é obrigado, né, a estudar aquele mundo, né?
É, e isso é incrível, gente. Nossa, olhem como lado positivo.
E uma coisa que o Frank não vai fazer nessas primeiras 100 páginas vai ser descrever detalhadamente as diferentes tonalidades das areias de Arrax.
Eu adoro então, assim, isso.
Mas não se preocupe que ele não vai fazer isso, né? Porque ele não é um cara de ficar descrevendo detalhadamente os lugares. Não, o foco dele é diálogo, conversa, ação. Isso é tranquilo, né?
Olha,
porque às vezes cansa.
Há controvérsias, porque assim, eu já vi pessoas... Eu percebi isso enquanto eu tava lendo. E eu já vi algumas pessoas reclamando disso. Tem os seus capítulos. O Frank Herbert tem os seus capítulos de Tolkien. Porque assim,
tem.
Eu não vou falar quais são os personagens para não dar spoiler, mas tem capítulos em que o Frank Herbert narra trajetória de personagens no deserto. E aí, esses capítulos, ele descreve a altura das dunas, ele descreve o quanto de grão de areia está sendo levado pelo vento, ele faz tudo isso.
Até o 11 ele não faz, é por isso que eu tô dizendo.
Exatamente.
Aí depois ele tem liberdade. Ah, tu já tá aqui, tu vai continuar. Agora eu posso fazer meu momento todo.
Exato. Você já te conquistei se você chegou até aqui, né? Tipo isso.
Aí eu vou meu momento Tolkien. Eu vejo muitas comparações do Frank Herbert com o Tolkien em relação a isso. Mas o que eu mais gosto, que eu dou o pontinho pro Frank Herbert nessa briguinha, é que, principalmente nas coisas sobre construção de mundo, por exemplo, as naves, ou então as casas, ele não perde tanto tempo, sabe? Explorando as palavras para descrevê-las. Ele joga as informações, sabe?
Sim.
E isso, eu adoro isso, porque, exemplo, o traje destilador, ele não vai perder tempo explicando os detalhes do traje destilador, mas a gente sabe como é. E como ele joga no começo, ele quer que você aprenda como funciona o traje destilador ao longo do livro, não naquele começo.
Isso, exatamente.
Eu adoro isso, tanto que eu fui analisar um pouco os meus livros de ficção científica favoritos e a maioria são nesse estilo, porque eu fico muito cansada quando eu vejo escritores não deixando a nossa imaginação fluir. O último livro que eu li, que favoritei, da Ursula Le Guin, eu pensei muito nisso. Uau, eu vi isso em Duna.
Legal.
A Ursula Le Guin não perde tempo. Ela joga também as informações e você que lute.
E sobre isso de detalhamento, descrição que muitos podem considerar exagerado, o Frank Herbert ele escolhe momentos para fazer isso, não é o livro todo. Nesse contexto, até adiantando, né, que a gente vai falar mais disso quando chegar a hora do capítulo e tal, mas nesse contexto faz sentido para o que está acontecendo no capítulo, porque como a própria Rebecca Ferguson, ela fala na entrevista de lançamento do trailer de Duna, ela fala que olhava para o deserto e imaginava o deserto engolindo, né? Que é muito grande, é muito vasto. E justamente o que está acontecendo nesse capítulo posterior, que eu não vou falar quais personagens estão envolvidos, você tem duas pessoas apenas. Duas pessoas e o deserto de Arrakis. Não tem como o Frank Herbert fazer uma narração dizendo, eles atravessaram o deserto. Frank Herbert precisa jogar o leitor no contexto no qual os personagens estão lá, perdidos, engolidos pelo deserto.
Como passam essa sensação.
Como a grande Rebecca Ferguson falou, a nossa amada Lady Jéssica. Ansiedade, perfeita. Pascoal.
Perosa.
Nunca errou.
Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso trazer aqui relacionado a fazer a ligação entre o que acontece nessas introduções dos 10 primeiros capítulos e linkando agora nesse capítulo, é que é o seguinte, o Frank Herbert, ele é muito meticuloso. Então, quando ele tem um objetivo A, ele começa a construir raízes e a raiz B vai ligar na C, a raiz C vai ligar na D, e uma vai indo até a outra para até chegar no objetivo dele. Por que que eu tô falando isso? Não é segredo para ninguém que a personagem principal desse livro é Paul Atreides. A gente tá acompanhando o crescimento desse garoto, esse herdeiro de um ducado tortuoso, de um ducado turbulento. A sua família tá em perigo porque tem inimigos sanguinários à espreita. E a gente tem que criar alguma conexão, seja de laço ou de compreensão com esse personagem. E aí, o que que o Frank Herbert faz nas introduções? Ele usa um outro personagem para dar peso para o Paul Atreides. E esse personagem, ele faz de uma forma que vai cativar, vai fazer o leitor se apaixonar por ele, vai fazer o leitor se interessar por ele, no mínimo, que é o Duke Leto Atreides. A presença do Duke Leto Atreides, e é muito importante dizer que a ausência do Duke Leto Atreides durante os 6 primeiros capítulos, ela é de um propósito... Eu diria até ardiloso do Frank Herbert, porque a primeiro momento a fama do Duke Leto Atreides o precede. Ninguém sabe quem ele é, as pessoas só falam dele, e você fica, quem é esse cara? Quem é esse cara? Ele é o pai do Portrait. E aí, quando enfim ele aparece, você cria uma conexão com esse personagem, e uma conexão profunda. Não sei se você vai amar o personagem como o Pascoal ama, mas você vai se identificar e vai entender o porquê que ele é quem ele é. E isso é muito importante dizer, porque conforme a história vai avançando, e isso não é spoiler, a Princesa Irulan diz o tempo todo,
who have long held a prophecy that a man would come, a messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune.
Duke Leto Atreides vai morrer. Ele vai desaparecer da trama. Então imagine, o Frank Herbert faz uma construção de personagem. Primeiro usando a sua ausência, o que é genial. Depois ele coloca a tua presença, a presença do personagem na trama. E essa junção de construções que Frank Herbert faz com o Duke Leto vão gerar um impacto absurdo na formação de caráter e no amadurecimento do Paul Atreides, que é de fato o seu personagem principal. O desenvolvimento do personagem principal de Paul é o objetivo A, o objetivo primordial do Frank Herbert. E aí a gente vê claramente, na virada do episódio do capítulo 10 para o capítulo 11, o peso do Duke Leto, o peso do fim que está já declarado para o Duke Leto. E aí, posteriormente, a gente vai ver esse impacto no Paul Atreides. E por consequência, por efeito colateral, os fãs do Duke Leto sofrem com isso. E aí, Pascoal?
Eu ainda continuo confiando em toda a astúcia, em toda a inteligência do meu Duke. Né? Estão tramando contra ele. Até a gente viu aqui nesse excerto inicial, né? Sobre essa qualidade do Duke, que a gente vai começar a perceber mais. Porque assim, como você falou, o Duke estava parecendo o imperador, né? Todo mundo ouviu falar dele. Sabe que ele é um cara muito importante, mas ele não dava as caras aqui no livro mesmo, né? E a gente vê que existe um laço afetivo muito forte entre a família, né? Entre pai, mãe e filho, que é uma coisa interessante. Não existe nenhum tipo de atrito ou conflito de gerações ou Paul decepcionado. Não, na realidade existe esse amor assim, solidário, cada um quer o bem do outro. A gente vê isso, mas uma das coisas que a gente vai perceber no Duke Leto é a questão de ele ser uma pessoa também, além de ser uma pessoa muito amorosa, e as pessoas às vezes o idolatram por isso, porque ele é um cara que está ali perto dos soldados, conversa, sabe o nome, né? Mas ele também é um cara frio, calculista, ele gosta do poder, ele anseia pelo poder, ele gosta do jogo político, e ele vai fazer de tudo para conseguir chegar numa posição maior, seu destaque. Então, aqui nesse excerto fala exatamente isso, né? Que até diz, tudo indica que o Duque não era um homem fácil de ludibriar, e não era. O Duque Leto é o visionário aqui do... Ele não precisou, ele se garante tanto, Bruno e Vitória, que ele não precisou nem de melange para fazer presciência, né? Precisa, o Paul precisa usar a metade, precisa ser metade de presciência. O Duke Leto não precisa disso. Ele mesmo já estava percebendo a jogada, claro, né? Estava conversando com o Tufi, mas ele vê toda a jogada política em Arrax. Ele sabe dos riscos e tá lá. Então, assim, é o pai, é o cara lá, o Duke, né? Ao mesmo tempo. E o Paul se inspira nele. Toda a questão moral e ética do Paul, ele praticamente idolatra. Ele olha assim pro pai e diz, pô, que show, eu quero ser assim quando crescer, né? Isso é muito legal de ver no livro.
Sim, realmente. Esse excerto é bem importante que você citou, né? Que é bem focado em mostrar como ele reage às coisas que estão acontecendo em torno dele e como as pessoas têm um mau juízo do Duke Leto, achando que ele é bobo, e na verdade ele não é, né?
Sim, eu já ouvi várias vezes, tá bastado, vai pro Arrax, sabe que é uma arapuca? Exatamente. Ele sabe, gente, que é, mas o cara, ele sabe que pode também reverter isso, então ele é o cara, ele é o Duque, lindo, ele consegue as coisas.
A idolatria do Pascoal.
Ei, Bruno, eu tenho pra mim que o Pascoal, ele sabe decorado os excertos que pode defender o Duque.
Pra usar na hora certa, né?
Se ele vê alguma coisa, se ele vê alguém falando mal do Duke, ele já sabe. Ei, mas lá em Duna, página 9, trecho tal.
Mas você conseguiu, Vitória, ver nesses, né, nessa história que é muito estranho, assim. Quando eu tava lendo a primeira vez, eu fiquei pensando, tipo, é um personagem super importante. Imagine, sei lá, imagine um Aragorn no Senhor dos Anéis. Tem toda a pompa de construção e tudo mais.
Boa comparação. Cara...
Aí você... Só que aí você vai lendo e você fica, cara, esse cara vai morrer? Tá dizendo que vai morrer, assim?
Não,
e aí você começa... Aí você começa a perceber que o cara tá sendo só um veículo, ele tá sendo usado pra um outro personagem.
O Bruno acredita que ele vai morrer e o Pascoal acha que ele não vai morrer. Eu acredito que ele não morre nos nossos corações.
Olha aí, olha, agora o Pascoal chora. Agora o Pascoal chora.
Eu fico muito ansiosa quando eu vejo alguém lendo Duna pela primeira vez e me perguntando: ei, é sério mesmo que o Duque Leto vai morrer?
Aí eu fico, é difícil de acreditar, né?
É só a brincadeirinha do Frank, continua lendo. É.
Só porque a Bene Gesserit chegou lá dizendo que para o pai nada, vocês já estão querendo matar o bichinho.
Você respeita a nossa patroa, viu, Pascoal? Porque ela é escritora. A Princesa Irula.
Mas é a fanfic já do Pascoal em que o Duque Leto não vai dizer mais nada, gente. Vou dizer mais nada.
Eu tenho certeza que ele escreveu, o Pascoal escreveu essa fanfic aí. Duque Leto leva a família Atreides pra Tupili. Eu tenho certeza que ele escreveu essa fanfic aí.
Tá lá. E eu até vou escrever também Duque Leto na obra do Senhor dos Anéis, que eu acho que ele seria um rei melhor que o Aragorn. Então,
olha,
eu estou fazendo essa fanfic. Tirando o Duque Leto do universo de Duna pro universo do Senhor dos Anéis. Pronto. Não é coisa melhor, não.
Mas eu queria que a Vitória falasse um pouco sobre a construção do Duque Leto, né? Em tudo que a gente está falando aqui sobre esses capítulos iniciais e agora trama andando com o capítulo 11, né? Eu queria que você falasse quais foram as suas impressões sobre ele e agora nesse capítulo o peso dele, sentir que tentaram matar o filho dele. Como é que você se afeiçoou ou não pelo Duque Leto?
Eu gosto da complexidade que o personagem tem, Bruno. Né, principalmente nesse capítulo que a gente está comentando, o 11, mostra o lado mais humano dele, fez eu me sentir um pouco no lugar, sabe? Eu fiquei, uau, será que eu estou tendo pena do Duque Leto? Do futuro dele? E eu não amo ele como Pascoal, mas dá para você se apegar com o personagem, dá para você se importar com o futuro dele, e esse foi um ponto muito importante que me fez continuar lendo Duna. Que eu queria também, assim como várias pessoas, saber se ele realmente morria ou não. E o que seria da vida do Paul e da Jéssica quando ele morresse. Porque a gente percebe o alicerce que o Duque Leto é pro Paul, pra família, né? Eles amam ele. E eu ficava pensando, eu quero saber o que vai acontecer. Se ele ficar vivo, eu sabia que poderia acontecer algo muito chocante também. Uma guerra ainda maior, comandada por ele. E eu saberia que se ele morresse também ia dar muita coisa. Então eu falei, esse personagem é a chave para muitos desenrolados aí que vai surgir. E isso me empolgou. Eu gostei do Duque Leto. Senti pena dele.
Uma das coisas bem interessantes trazidas por esse capítulo e trazidas pelo Duque Leto, porque assim, além da complexidade do personagem, conforme a Vitória falou, a gente tem a complexidade de um outro personagem, que a gente não pode dizer que não é um personagem, que é o planeta Arrax, né? Porque ali é o único
meu personagem
local...
favorito, Pascoal.
Pronto, é o personagem que tá ali, é o tal. E lá é onde tem a Melange. Então a gente fica imaginando o Império Galáctico, vários outros planetas, várias outras casas que dependem. Então com certeza ali nesse planeta tem toda uma representação de casas lá. Então vários representantes de casas nobres, né? Casas que são menores e casas grandes estão lá. E aqui logo no início ele vem falando exatamente isso, né? Uma coisa também que o Duque Leto usa muito... É a questão da. A gente vai ver aqui a questão da propaganda. Ele tem um departamento, a Trades, responsável pela propaganda. No planeta dele, lá em Calada, com certeza, tinha lá as touradas, que a gente viu que, inclusive, o pai dele foi vítima de uma tourada, né? Ele estava se exibindo para toda a população, para toda Caladan, fazendo aquele showzinho de daquele cara aí do comandante que pode matar as feras, né? E a população, exato, estava lá, o pão e o circo, ele estava também fazendo isso. E o Duque Leto não é um toureiro, né? Ele não foi muito nessa vibe, mas com certeza é o cara que tá lá com o povo, conversando, né? Aquele é igual aquele candidato que quando tá querendo alçar algum tipo de cargo, né? Ele vai lá comer na
pastel.
Pastel, vai pegar a criancinha do lado. Então ele é isso também, tá? E aí depende da forma como você vai avaliar se ele faz isso de forma interesseira ou não, se é dele mesmo. Mas ele fala, né, que lá em Arrax, as casas menores controlam todo o comércio interno de Arrax e todas elas pertencem ao Harkonnen. Porque casas menores não têm tanto dinheiro. Então é muito mais fácil de subornar.
Os Harkonnen ficaram muito tempo em Arrax para construir essa rede de networking sólida, né?
Exatamente. Então, assim, ele fica perguntando, né? Porque ele colocou em todo o planeta, em todo o Arrax, ele colocou lá ele fez a assinatura dele nos anúncios, né? Que diz: nosso sublime imperador, Padishah, me encarregou de tomar posse desse planeta e pôr um fim a todas as desavenças. Aí ele fala: será que as pessoas acreditam nessa formalidade cerimonial que eu mesmo tô falando? E aí, como o Bruno falou, ele tá chateado, revoltado mesmo pelo atentado, e tipo, essas coisas acabam se tornando supérfluas em relação do que ele ia perder. É porque, assim, ele tá lá para ganhar dinheiro, para a casa dele crescer, mas aí quando ele viu que algo de concreto poderia ter acontecido, algo mortífero poderia ter acontecido com o filho dele, aí ele fica se perguntando: pô, até que ponto vale a pena? E aí começa muito essa dualidade que a gente vai ver muito ainda do Duque sobre essa questão de: faço isso ou não faço? Continuo ou não continuo? Minha família ou os negócios? Então, o amor ou a razão? Então tem muito disso do Duque Leto.
É disparado, né, o personagem mais político que tem no livro. A política corre nas veias do Duque Leto Atreides. O Frank Herbert o construiu para ser assim. E essa questão que o Pascoal falou sobre ele investir muito em propaganda só mostra isso, a capacidade política, a capacidade de mobilização política e de compreensão dos contextos políticos que o Duque Leto Atreides tem. E é uma coisa interessante também de se falar sobre a rivalidade dos Atreides contra os Harkonnen, é que o Duque Leto, como a gente bem viu no capítulo 7, ele sabia muito bem para onde estava indo, e ele cita para o Paul que o primeiro passo para se vencer uma armadilha é conhecer os detalhes da armadilha. Ele fala algo assim. Então, sim, ele tinha essa confiança de poder, conhecendo a armadilha, adentrá-la e desarmá-la por dentro, né? Ou seja, derrotar os Harkonnen dentro de seu próprio jogo. Só que quando ocorre o atentado, a partir do momento que ocorre o atentado, nas circunstâncias que ocorreram, é importante dizer isso. O Atreides estava em seu quarto, na fortaleza de Arrakina, que, em teoria, seria o lugar mais seguro para os Atreides em Arrak. E mesmo assim, isso não impediu os Harkonnen de tentar fazer esse atentado e quase conseguir contra o Paul. Então, não só o atentado contra o filho dele, como as circunstâncias que ocorreram, mostrando o grau de periculosidade dessa rivalidade para os Atreides, isso meio que quebra o Duque Leto. A gente começa a perceber que será que vale a pena? Como o Pascoal falou, será que vale a pena? Será que eu vou mesmo conseguir? E aí é nessa hora, né, Vitória, que as coisas começam a degringolar pro lado do Duque, né?
Esse capítulo, ele é quase um monólogozinho do Duque, né? Foi feito especialmente para tratar dos sentimentos dele, tanto que eu marquei que a minha parte favorita desse capítulo é quando o Duque tá pensando, assim: tentaram tirar a vida do meu filho, né? E
sim,
toda vida que o Frank coloca os pensamentos dos personagens no meio da narrativa, pra mim é sempre um choque, né? Porque eu nunca tinha lido um livro assim, em que eu podia, né, de certa forma, compartilhar com os sentimentos do personagem, não por falas, não por ações, mas um pouco do que ele sente, do que ele pensa. E isso é incrível para ele nesse capítulo. Um capítulo bem curtinho, mas que se aproxima do Quileto.
É, e é um golpe do Frank Herbert pra gente também, um golpe no nosso coração, porque se o Duke Leto tá triste porque o filho dele sofreu um atentado, como se o atentado fosse sofrido por ele mesmo, os leitores que abraçaram os Atreides como seus heróis, como seus mocinhos, também ficam tristes nesse capítulo, né? Porque ficam pensando, caramba, não é uma história meio convencional que a gente tá lendo aqui, a coisa não
Não
vai
é.
acontecer do jeito que a gente tá acostumado. E isso é muito louco de afirmar, porque a gente está falando de um livro que foi lançado em 1965. É uma coisa
Isso.
que, conforme o livro Duna vai passando, meu caro leitor, você vai percebendo, parece que ele foi escrito ontem. A
É.
maneira como Frank Herbert escreve ia é totalmente contrária às normas de construção literária dos anos 60 ou anterior, entende? A construção do arquétipo do herói, do vilão, a progressão da jornada do herói, a dualidade entre o bem e o mal, essas coisas o Frank Herbert pega elas e simplesmente faz malabarismo. Ele não faz do jeito que a gente está acostumado a ver. E isso em 1965, que é muito doido, né, Pascoal?
Hoje é comum, né? Você ter
Sim.
uma série sobre o anti-herói, ou então você pegar um vilão tradicional, como a Disney fez com Malévola, né? E aí
É,
colocar
mostrar o outro lado, né?
mostrar outro. Não, isso em 65 tinha que ser, ou era preto ou branco. Não existia essa zona cinza, nem outros. Era isso ou aquilo. E ele dá esse salto, assim, de uma ficção científica sem robôs. É, focada no ser humano, com pensamentos, com mulheres, puxando aí todo um arsenal de armas, tanto psicológicas como também físicas, né, que elas podem fazer isso, então é muita coisa. Mas é interessante também mostrar aqui, e aí assim, eu falo, né, que o Duque é político, ele tem interesse realmente no poder, mas ao mesmo tempo você vê que existe dentro dele também uma questão ética. Assim, ele não é uma pessoa falsa, ele não está fazendo aquilo forçado. Ele tem aquela boa intenção dentro dele, ele potencializa isso com a propaganda. Então, assim,
Sim.
é o que eu penso, é o meu melhor, eu sou legal nesse ponto, então eu vou potencializar esse meu lado legal para as
Na
pessoas.
minha
Mas assim,
campanha.
é a minha campanha.
Pascoal tá dizendo agora, caro ouvinte, que existe político bondoso, olha aí, ó. É isso que o Pascoal tá dizendo.
Eu vou dizer isso porque aqui ele fala do imperador. É interessante que ele diz assim, né?
Olha,
Ah!
ele decorou, tá vendo, Pascoal? Ô,
Ah!
Bruno. É.
Se o povo daquela cidade fortificada e decadente pudesse ver a nota particular do imperador para o seu nobre duque, né? Que o imperador, as alusões desdenhosas a homens e mulheres cobertos por véus, que fala assim, né? Mas que outra coisa se pode esperar de bárbaros cujo sonho mais caro é viver fora da segurança organizada das falfreluxes? Que as falfreluxes são exatamente aquela questão do estamento social, né, das camadas sociais do império, em que você tem que respeitar cada um. A casa maior está ali, tem que respeitar o imperador,
Hierarquia, né?
a hierarquia. Então, cada um tem que estar no seu quadrado, né? É uma coisa que é colocada em Duna, esse é o mundo deles. E o imperador aqui está com desdém com relação aos Fremen, né?
É.
Foda-se aquele pessoal lá em Arrakis, ele não quer saber da galera de Arrakis. E aqui, nesse início, o Duque, ele fica meio que nessa dualidade, e aí ele fala exatamente isso, né? Que naquele momento, né, depois do atentado do filho dele, aí ele até se pergunta, né? Parecia ao Duque que naquele momento seu sonho mais caro era pôr fim a todas as distinções de classe e nunca mais pensar nessa hierarquia fatal. Então, assim, claro que eu vou aqui ser bem exagerado, ele flertando um pouquinho com a anarquia, no sentido de que não querer mais essa questão de distinção de classe, né, de seguir alguma coisa, mas é porque ele estava ainda muito afetado pelo atentado do Paul, né? Tanto que também aqui, Bruno, uma questão que é colocada aqui, é que o Duque também nunca aceitou a Arrakis como seu lar, que é uma coisa complexa, igual a Lady
Sim.
Jessica, né? Ele fala aqui, ó, mas eu nunca mais verei a minha pátria. não conseguia se obrigar a chamar de pátria aquele deserto seco de Arrax, e duvidava que um dia o fizesse. E aí ele fala: tenho de disfarçar meus sentimentos pelo bem do menino. Se é para ele ter uma pátria, será aqui. Então ele tá ali mesmo, apostando tudo para deixar pro povo e conseguir alguma coisa. Mas ele também não tem raízes lá, ele não consegue ver aquilo ali como um local, um lar, né? Porque você sair de um planeta paradisíaco e ir para um planeta desse realmente é complicado.
Sim, sim, com certeza. Bom, uma coisa muito interessante que a Vitória falou agora há pouco é que esse capítulo ele funciona como um monólogo, né, do Duque Leto. E essa frase, tentaram matar o meu filho, ela aparece algumas vezes no capítulo, né, Vitória? É bem interessante, que é para demarcar o peso dramático que está acontecendo. Sim. E depressivo. Inclusive é por isso que o título desse episódio não podia ser outro. E aí a gente começa a ver o peso disso que está acontecendo, não só no Duque Leto em si, mas como ele tem uma capacidade de visão muito interessante com relação às pessoas que estão em volta dele, é muito importante estabelecer aqui que está prestes a acontecer uma reunião de cúpula dos Atreides, uma reunião muito importante que será presidida pelo Duque Leto e que será formada por aqueles de alto comando que estão logo abaixo do Duque Leto. Então, Tufi Hawat vai estar presente, as pessoas que fazem parte da cadeia de comando principal, da hierarquia de comando do Ducado de Arrax, sob as ordens do Duque Leto, vão estar presentes nessa reunião. E aí esse capítulo é curto, porque o Frank Herbert ele queria ali fazer uma datação do momento de tristeza e depressão, de certa forma, do Duque Leto, com relação a tudo isso que a gente vem comentando aqui, mais uma preparação introdutória a essa grande reunião que vai acontecer no próximo capítulo, que é uma reunião de extrema importância para o desenvolvimento da trama. E aí, uma parte que eu achei interessante nesse capítulo é que soldados Atreides começam a chegar para fazer a patrulha da reunião, e o clima, o clima soturno começa a rolar ali. Soldados começam a se não duvidar do futuro dos Atreides em Arrax, eles começam a criar uma espécie de receio, porque parece que a notícia do atentado voou aos quatro ventos de Arrax, tá todo mundo sabendo. Isso é uma coisa que também os Harkonnen poderiam ter querido, né, fazer. Se o atentado não der certo, pelo menos a implantação do medo nos Atreides tem que dar certo. Então a gente começa a ver ali os soldados, Senhor Duque, Milord, só que nos olhos dele, enquanto eles estão fazendo as suas formalidades de servidão ao Duque Leto, você percebe que os soldados estão ali meio que, e agora? Será que vai dar certo? Será que não vai dar ruim? Essa sensação de tristeza no ar, de insegurança, incerteza sobre o futuro, é uma coisa bem marcante nesse capítulo, né, Vitória?
Sim, e uma coisa que ainda é um comentário sobre as falas do Pascoal, é que eu admiro muito a forma que ele defende o personagem favorito dele. E é uma aprendizagem também, né, isso. Mas uma outra coisa que eu prestei atenção, principalmente que eu adoro marcar nesses livros de Duna, como no comecinho a gente tem os spoilers sobre os personagens, né? A gente já comentou isso com a Irulan. Já deu um certo spoiler da vida da personalidade do Leto, só na quotezinha, né? No trecho em que ela destaca ali. E isso me fez lembrar de outros livros que eu li mais antigos que Duna. Me lembrei agora, que também explica, dá uns spoilers, né? Não sei se vocês já leram, mas tem esse livro da Agatha Christie, Morte no Nilo, que ele é da década de 30. E ela é rainha do crime, né? Também já usa spoilers. Usa spoilers, ela conta uma coisa muito importante, assim como o Frank Herbert contou logo no início do livro. Gente,
só depois, né?
E só depois acontece, você continua lendo o livro justamente pra saber, será que isso realmente acontece? E eu fiquei pensando agora, né, como esse livro é de 30 e Duna é de 60 e pouco.
Sim.
Então, você fica pensando como essas coisas influenciam, né? É um livro de um gênero literário oposto, é de um romance policial.
Uhum.
Mas a ficção científica foi uma introdução pro Frank Herbert. Deve ter sido um dos primeiros livros a tratar dessa forma os temas, os personagens. E eu fico muito
Legal.
apaixonada pelo universo cada vez que eu leio mais sobre isso.
Legal. E só voltando ao assunto dos homens, eu acho engraçado que os pontos cômicos que o Frank Herbert coloca são engraçados mesmo, assim, não existe uma forçação. Eu pelo menos, rio, toda vida eu rio. Que toda vida, quando ele tá falando aqui que os soldados estão chegando, né? Estão chegando lá mais soldados para completar lá todo o exército Atreides em Arrakis. E aí o soldado fala: eu quero uma chuveirada quente e uma cama macia. Aí o cara: você não tá sabendo, idiota? Não tem chuveiro aqui embaixo, tem que esfregar a bunda com areia. Aí o Duque tá passando do
Essa cena.
lado, né? Ele: ei, ei, calado, o Duque, né? Aí todo mundo faz aquela pose lá de sentido, né? Mas
Sim.
é como o Bruno falou, os soldados estão sendo. Se o Duque, né? Se o Duque, que é o cara praticamente perfeito do livro, ele tá sentindo a dor, as raízes dele foram arrancadas lá de Caladan para ser colocado ali naquela terra infértil, né? Até a Bíblia fala com relação a isso, né? A semente jogado em solo infértil. Então imagina os soldados, né? Então assim, que tal a família ficou lá. A vida boa ficou lá e aqui é só perigo, só perigo. Risco de ataques, constantemente com suspeitas de traição, de algum tipo de terrorismo. Não é uma coisa fácil, como o Bruno falou. Eles não tão contentes e nem tão confiantes, né? E estão até mesmo dizendo: por que é que o Duque trouxe a gente para cá?
É marcante, né? Quando o Duncan Idaho fala, vamos ter que lutar como demônios no trailer de Duna.
Let's fight like demons.
E é verdade, né? Realmente eles vão ter que lutar como demônios. E não pode ficar com medo.
É verdade.
E sobre a reunião, Pascoal, o que dá para dizer assim rapidamente, sem falar muito, porque óbvio a gente vai falar o episódio que vem inteiro da reunião. Essa reunião ela vai ser muito importante ou a gente. Ah, vai ser nada demais, não. É só uma coisa corriqueira, reunião de condomínio. O que que você acha?
Vai ser uma reunião importantíssima, né? Porque parece que finalmente ele consegue reunir todos os comandantes dele, toda a galera principal lá das táticas, né? Para poder saber o que é que eles vão fazer, como é que eles vão agir, o que é que eles têm que fazer de diferente. E é uma reunião importante, e é uma reunião também que o Duque está ansiando, ele está muito ansioso porque ele quer ver Paul, né? Ele não viu Paul. Paul sofreu um atentado, ele só sabe que o Paul está bem, né? Mas não é a mesma coisa de você estar ali: ah, eu quero ver meu filho, falar com ele. Então ele está muito ansioso e eu acho que está passando muita coisa na cabeça dele, né? Quem foi que falhou? Eu acho que o soldado, até mesmo a galera que está indo para essa reunião, deve estar indo bem no passinho miudinho, com medo, porque todo mundo percebe que o Duque também sabe ser bem agressivo quando ele tá com
Sim.
raiva. Então, tipo, ele vai dizer: será que ele vai atrás de saber quem foi que fez a merda de deixar o Harkonnen lá se infiltrar, né? Quem vai ser o cara que vai ser degolado, né? Quem vai ser o cara que vai ser pego ali pelo Duque e vai lá apontar o dedo? Então, eu acho que a galera também tá meio receosa disso.
É. E vai ter que engolir o choro, né? Vai ter que engolir o choro, vai ter que engolir o ódio, porque ele vai ter que se apresentar para sua galerinha ali, e ele não pode mostrar fraqueza, afinal ele é um duque.
Ele não mostra, não. Ele nunca mostrou para eles. Não,
Problemático.
Chegamos ao fim de mais um capítulo muito importante. Como vocês viram, eu prometi para vocês. Era um capítulo curto, que você lê rapidinho, mas se você começar a mexer, fuçar, você acha coisa para dialogar e vai refletir. Afinal, a gente está falando do melhor livro de ficção científica da história. Duna é isso, né? Incrível.
Uau!
E como consideração final, queria deixar aqui que é simples a minha consideração final. Eu não queria estar na pele do Duke Leto. Meu nome é Bruno Wurff, sou escritor de fantasia e ficção científica. Você pode me achar nas redes sociais como Bruno Wurff ou então nas descrições desse episódio. O DunaCast, sigam o DunaCast. O DunaCast está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Telegram, no Discord. Sigam as nossas redes sociais, falem conosco sobre qualquer dúvida, a gente responde vocês. Mandem e-mails com sua curiosidade, informação interessante. Correção de erro nosso, você que é artista, quer sua fanart divulgada nas redes do DunaCast, mande e-mail pra gente, dunacast@gmail.com. E agora eu passo a palavra pra nossa querida Fremen do Deserto Profundo, a Vitória.
Gente, gostei demais desse capítulo. Eu fico brincando, mas eu gosto muito de ouvir o Pascoal defendendo o Duke Leto. É sempre uma honra estar aqui ouvindo ele defender o Duke Leto. O Bruno suitando, porque ele só defende o Duke Leto. Mas, adoro estar aqui e quero ver mais, quero continuar conversando sobre Duna. Adoro ouvir também o DunaCast. E caso vocês gostariam de me conhecer, eu estou no Panto Resenhas, lá eu falo sobre livros, afins sobre livros. Tento panfletar Duna sempre que eu posso, apesar de já estarem cansados de me ouvir falando de Duna. Mas é isso, visitem o Instagram Panto Resenhas, que eu tô sempre lá.
Minhas considerações finais, obviamente, vai ser desse homem que faz com que todo esse livro tenha algum sentido do que Leto. E eu vou falar aqui que, né, brincando, mas sempre colocando que o Duque Leto ele também sabe ser sanguinário, né? Nesse capítulo aqui, ele aparece o Gurney Halleck e ele pede 300 dos melhores homens do Gurney para fazer um serviçozinho para poder sujar as mãos com sangue. Então ele vai mandar a galera lá assassinar um bocado de espiões, né?
Contra logo depois golpe, né?
Logo depois do atentado ao filho dele, ele vai dar a resposta e vai pegar lá muita gente que apoia os Harkon, né? E vai ser um banho de sangue. Então ele também não tem isso, não. Ele vai pra guerra, não tem o menor problema. E uma das coisas que ele me fala, né, pra me finalizar sobre ele, é que ele fala assim: o comandante sempre tem de parecer confiante. Toda essa fé depositada em seus ombros e você numa posição crítica, sem demonstrar nada. Que homem, cara. Então, eu fico aqui, vamos ter mais do Duque Leto aqui na reunião, mais da inteligência, da graça desse homem. Mas quem quiser me conhecer, sou Pascoal Naíbe. Conheçam Duna Hacks Brasil, que é uma página dedicada exclusivamente ao universo de Duna. Tá no Instagram, tá no Twitter, é fácil pesquisar. O DunaCast, óbvio, né? Para vocês divulgarem para todo quem é fã de Duna, quem não conhece ainda, quem quer conhecer. Então é uma ótima oportunidade. Agradeço mais uma vez a Vitória por estar por aqui e ao nosso mentor.
Sempre bem-vinda.
Gente,
eu
que agradeço.
Não vai dar nem tchau, eu já falei.
Eu pensei que você ia falar um pouquinho mais, tchau. Ô, editor, deixa essa parte no final, que tá engraçado. Deixa essa parte.
Não vai dar nem
um
tchau.
Deixa essa parte. Falou, galera, até o próximo DunaCast.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com